se podemos ainda sobre este tema só acrescentar em relação ao secundário, não sei, doutora Fátima, se... nós fizemos de facto esse levantamento e dos nossos dados das últimas três edições pareceu-nos que seria também de incluir, mas percebemos perfeitamente aquilo que nos transmitem. Na verdade, os números em bruto parecem poucos. Nós temos que também ter em conta o número de escolas que existem. Não podemos comparar um distrito como Beja ao Porto, por exemplo. Não é viável.
Nós temos 70 agrupamentos, que é o que... 70, não, 67 nas secundárias, que é o que tem o Porto
que em inscrições.
Exato.
É que isto é que convém também perceber, que é uma coisa...
Mas, em termos de conclusão, aquilo que a doutora Maria Mário dizia há pouco fará todo o sentido, que é quando os professores ouvirem o spot, quando os miúdos ouvirem o spot, se ouvirem, já ficam mais curiosos, porque muitas vezes o programa, saberão até melhor do que nós, passa um bocadinho à margem de grande parte da comunidade educativa e, portanto, terá sempre o seu efeito.
Depois também fizemos este levantamento para o Algarve, acho que não temos aqui os nossos parceiros do Algarve, mas pois não, mas esperemos que possam ouvir o spot, se de facto ele se concretizar, e depois podemos voltar a avaliar essa situação numa próxima reunião. Obrigada. Muito bem, então prosseguimos então para o próximo ponto, que tem a ver com o calendário de ações, que já está publicado, já é suficientemente conhecido. Temos aqui a nossa primeira fase, que já iniciou do dia 1 de setembro até ao dia... Olha, ficou... Desculpa, é que nós tivemos a alterar isto há pouco. Era 29 de janeiro, acho que sim. 29 de janeiro, adiantámos um dia. Mas acho que é um sábado, portanto, não, na verdade, não. Andaria. Com as suas ações principais, inscrições, os debates nas escolas com os deputados da Assembleia e depois a parte interna da escola, campanha, eleições e a sessão escolar. Estas são só algumas datas mais emblemáticas, diremos, desta fase. O webinar da primeira fase, que estamos também já a pensar nele. A divulgação do número de deputados para ações distritais e regionais. A divulgação do próprio calendário até ao dia 28 de novembro. E a comunicação dos resultados da primeira fase, que tem sempre aqui umas continhas associadas a estes 4 dias úteis, mas na verdade aqui é o último dia possível das sessões. Alguns destaques também ainda dentro desta primeira fase. O convite para o debate nas escolas com os deputados tem um prazo específico, como sempre, dia 1 de outubro ao dia 20, num formulário também próprio, como normalmente segue. Contamos publicar estas dicas de exploração do tema que sempre desenvolvemos até ao final do mês de outubro também, e a distribuição dos convites para debates nas escolas, e voltando um bocadinho atrás àquela reunião que tivemos com o grupo de trabalho agora com os deputados, como fixámos um calendário provisório de reuniões, temos já aqui uma data para a distribuição destes convites. Vamos ter sempre uma distribuição longa, segundo me foi transmitido, portanto, estamos a tentar antecipar ao máximo para que as escolas tenham depois os seus debates agendados também o mais cedo possível.
Coincido com a discussão do orçamento,
não é? Sempre, não é? Coincido sempre com a discussão do orçamento de Estado, sobretudo da parte na especialidade, e depois há menos disponibilidade também para esta distribuição, portanto, vamos tentar antecipar. Ana.
Ando aqui à guerra com o microfone. Terão reparado que encurtámos o tempo de envio de convite para podermos ter a 15 de outubro. Não. A 20 de outubro, exato. A 20 de outubro, a tabela final, para podermos depois começar a fazer a distribuição em sede de grupo de trabalho. Ainda antes de... entrar a fase mais problemática da discussão do orçamento. Sim.
Muito bem. ainda dentro desta primeira fase, este já está corrigido, portanto o dia 29 de janeiro já está certo. Este é um excerto do que temos no nosso calendário. É verdade que o que interessa é a data do 23 de janeiro para a sessão escolar, mas colocámos estas ações nas escolas para facilitar um bocadinho aos professores a organização daquilo que vão fazer internamente nas escolas e de algum feedback que temos recebido parece-me que é bastante útil. Ter esta parte seccionada das ações na escola até à sessão escolar, porque até à sessão, muito bem, temos uma data para este envio, mas até lá há muita coisa a fazer e, portanto, percebemos que o calendário talvez fosse o sítio ideal para podermos dar esta nota aos professores. Na segunda fase, de 23 de fevereiro a 24 de março, teremos um webinar de segunda fase, as reuniões de eleição das mesas e as provas das sessões distritais e regionais. Aqui também com algumas datas importantes, a nossa reunião intercalar no dia 4 de fevereiro, o webinar no dia 11, a divulgação do número de escolas para a sessão nacional, para as sessões nacionais até 13 de fevereiro e a comunicação dos resultados da segunda fase nos tais 5 dias úteis após a sessão. As datas são muito similares àquilo que fizemos também o ano passado, ajustámos apenas os dias para não corrermos o risco de estarmos a enviar o que quer que seja ao domingo, por exemplo. E depois a nossa terceira fase, também com as datas muito próximas do que fizemos na sessão passada, na edição passada, 11 e 12 de maio para a Ação Nacional do Ensino Básico e 25 e 26 de maio para o ensino secundário. A eleição da mesa do básico e do secundário, tanto, pelo menos no ano passado, fizemos em 2 dias consecutivos, optámos desta vez por espaçar um pouco mais. Os prazos dos envios das reportagens, do prémio reportagem, também são muito similares. E depois a nossa reunião de encerramento, um bocadinho antecipada também, para podermos prever que já muitos de vós talvez estarão de férias, ou pelo menos já não estão a trabalhar nessa altura, ou não poderão estar. E, portanto, antecipámos um bocadinho também para ficarmos mais perto daquilo que foi o final da edição e podermos falar um bocadinho sobre esse encerramento e fazer um balanço. Em relação aos formulários, só temos uma alteração nos formulários, naquilo que costumam ser os formulários que são preenchidos, que tem a ver com a comunicação da data da sessão escolar. E, portanto, este formulário vai ter um novo campo de preenchimento obrigatório com a indicação do número de eleitores da escola. Todos os alunos inscritos no respectivo nível de ensino. Este formulário tem um prazo, esse mantém-se. A única questão é este campo novo para colocar o número de eleitores na escola. É verdade que este número aparece depois no envio dos resultados da primeira fase, portanto é preciso confirmar este número e esse número só vai poder ser alterado se houver uma justificação para tal. Isto ajuda-nos depois, sobretudo nos critérios de desempate, porque ficamos com um número à partida muito mais correto, direto, assim esperamos, não é? Pelo menos.
Próximo da realidade.
Próximo da realidade, isso mesmo. Alguma questão neste ponto no formulário? Okay. Inscrições. As inscrições começaram no dia 1 de setembro, terminam no próximo dia 15 de outubro e foi um processo que englobou outro, que também já vos tínhamos falado, de atualização dos códigos das escolas, em que sentimos aqui uma necessidade de adaptar alguma informação que tínhamos sobre as inscrições e, portanto, no nosso site há um separador específico, não só a divulgar as inscrições, mas também de explicação deste processo. E também de explicação sobre o programa em si. Também sentimos, de algum contacto que temos tido com as escolas, que havia a necessidade de clarificar um bocadinho melhor o que era o programa, as várias fases, sobretudo desta parte inicial de arranque. Na análise que fazemos destas inscrições e com esta atualização dos códigos, percebemos que as inscrições por agrupamento ou por escola geram aqui alguma confusão quando as pessoas tentam fazer a inscrição. E, portanto, o que fizemos foi contactar as inscrições feitas por agrupamento e ter a certeza que, de facto, estão a inscrever o agrupamento, porque senão corremos o risco do agrupamento estar inscrito e depois duas ou mais escolas, ou uma ou o que seja, virem inscrever-se novamente, mas esse agrupamento já está inscrito e, portanto, devia abarcar todas as escolas que fazem parte do agrupamento. O que é que isto significa? Que, na verdade, ao fazermos esta ação, podemos ter não só uma escola inscrita, mas outra do mesmo agrupamento diz, muito bem, então, se é o agrupamento, eu quero inscrever esta escola, mas provavelmente também vamos inscrever outra. E, portanto, o que faremos agora, que já passámos esta primeira fase e, portanto, já conseguimos aqui de alguma forma perceber o que é que eram, de facto, inscrições de agrupamentos e inscrições de escolas, em princípio, contactaremos só quando houver alguma dúvida entre uma escola dentro do mesmo agrupamento. Sim?
Continua a manter-se esta dúvida, de facto, se o agrupamento... Na verdade, o agrupamento só deve inscrever-se em nome do agrupamento se todas as escolas estiverem no mesmo processo, não é? Porque senão, como dizia a doutora Catarina, tem uma inscrição e os jovens identificam-se como agrupamento e depois têm outra como escola básica, quando aquela escola básica é do mesmo agrupamento. O que é que isto pode criar? Quando nós fazemos este contacto, pode criar uma situação que não queremos, em especial em alguns círculos, que é a duplicação de inscrições. Faz sentido, nós já tivemos situações destas semelhantes noutros anos, que realmente possa um agrupamento, desde que haja uma só equipa de coordenação, em que eles apresentem as listas cada uma das suas escolas, ou com os miúdos de várias escolas, mas que o processo seja único. Estes contactos, para além de clarificarmos esta situação, em que situação é que estão a inscrever-se de facto, porque muitas vezes eles inscrevem-se em nome do agrupamento porque o outro código não entra, e como o código de escola não entra porque ainda não está atualizado, pronto, este dá para entrar, então a gente faz em nome deste, portanto nem sequer em muitos casos não é uma opção. Vamos sinalizando que o processo da primeira fase nas escolas parece que, ou vamos tendo mais noção disso, porque as pessoas vão nos dizendo mais, que não é compreendido. É, nós sabemos que esta primeira fase é muito complexa e para que os professores possam levá-la a cabo, temos contactos, no outro dia a Márcia teve um telefonema, a escola, o professor já tinha escolhido os alunos, não é? Para virem à sessão distrital, nem era sequer para fazerem... Não era sequer para fazerem uma lista, era para irem à sessão distrital. E nós sabemos, eu acho que todos nós temos consciência disso, não é? De vez em quando temos uns professores que... Pronto, então eu vou fazer isto na minha turma, não é? Então, arranjo uma lista, não é? Também se não forem seis, eu ponho lá mais um só para pôr os nomes, o que é completamente impossível, porque se são dez, os dez têm de ir fazer a sessão escolar. Ah, as eleições. Faço as eleições lá na turma, num dia à tarde, e pronto, o processo está feito, não é? Nós sabemos que isto existe. Mas vamos sabendo cada vez mais... Parece que vão aumentando estes casos, nós estamos convencidos que de facto não vão aumentando, as pessoas têm cada vez mais informação e então sinalizam mais facilmente as situações que não são regulares, e são muitas, não é? Aqui o nosso papel, o nosso da equipa e o vosso muito em particular é muito, muito relevante, assim como nesta questão dos códigos das escolas também, e outra ainda em relação ao formulário da data da sessão escolar. A partir do momento em que este é um pormenor que para nós é só mais um campo no formulário, mas que pode ser a alavanca para que as escolas possam perceber que, de facto, para que é que eu preciso dizer quantos alunos estão inscritos no ensino secundário se eu estou a trabalhar com uma turma, não é? E isto pode ser a alavanca para começar a perceber o processo. E é, de facto, os telefonemas que nós temos, um telefonema para explicar a primeira fase assim por alto, não dura menos de 3 quartos de hora. E por isso nós vamos também criando algumas ferramentas que não são as ideais. O ideal seria um vídeo, lá as queremos, muito em breve, espero. Se calhar para agora já não vai dar. Mas, pronto, todas estas pequenas alterações que vamos fazendo, seja de código, seja de campo de formulário, podem realmente ser um trampolim para nós conseguirmos também chegar a mais escolas, porque muitas vezes as pessoas até desconhecem o processo de eleições legislativas, eles não percebem como é que isto acontece. Quando a gente às vezes diz, isto replica aquilo que acontece para a Assembleia da República. Ah, está bem. Pronto, e depois quando a gente começa a explicar e percebe que não percebem, E é engraçado perceber que isto é, em termos de literacia democrática, serve tanto para os miúdos como para os adultos, e nem que seja só por isso, já vale a pena.
Sem dúvida. Vamos então ao ponto de situação. Neste momento, ao dia de hoje, temos um total de 555, é um número redondinho. Inscrições, 302 no ensino básico, 253 no ensino secundário. Nós desagregámos também os dados para terem uma ideia. Eu sei que recebendo os no replies das inscrições não é tão fácil de se ter uma percepção destes números, mas estes são os números que temos ao momento. Se calhar desde que aqui estamos já temos mais...
Mais 10.
Pronto, mais um bocadinho. Vou passar para o próximo também para poderem... ter uma ideia. Se precisarem de ver algum número, querem que eu volte atrás? Não? Tudo bem. Pronto. Estes são os números com que estamos a trabalhar agora. Os próximos 15 dias são os últimos e, portanto, podemos enviar, sim. É o que temos até ao momento. É claro que, bem, desde que estamos aqui já temos mais 10 e, portanto, ao fim do dia teremos, se calhar, mais. E vamos ver até ao dia 15 de outubro o que é que nos espera.
Catarina, deixa-me só acrescentar aqui que eu acho que também já é habitual, no final das inscrições, enviamos um documento com as finais, até porque há aqui algumas anulações e é importante, às vezes até nós nos esquecemos de vos colocar em CC na anulação e, portanto, para ficar bem claro quais são as escolas que estão inscritas. Também, por outro lado, estamos atentos. Todas as anulações que fazemos, estamos em cima das escolas para que eles depois concretizem. Não vá depois dar-se o caso de ficar ali no espaço.
Muito bem. Passamos à parte da comunicação e informação e aos recursos de apoio ao desenvolvimento do programa. Este é o que temos no nosso website, é o que costumamos fazer, o local onde as escolas podem ir buscar os materiais é o mesmo. Em relação às dicas para a exploração do tema, como vos disse há pouco, até ao final de outubro contamos ter o documento pronto, contactámos uma série de entidades. O tema, percebemos, não é fácil. Foi escolhido pelos jovens, portanto estamos em crer que eles terão tudo o que é necessário para o desenvolver, mas de facto não é fácil para desenvolver. Há muitos programas, há muitas ações a acontecer em torno da literacia financeira, mas nem tudo é fácil para a discussão que fazemos aqui de medidas e projeto de recomendação e, portanto, tentaremos sempre que as dicas possam dar algumas pistas nesse sentido. Estamos a explorar um formato complementar para estas dicas, do contacto que tivemos com algumas entidades que nos foram enviando contributos, percebemos que talvez pudéssemos fazer aqui alguma coisa mais dinâmica, ainda estamos a pensar um bocadinho no formato, mas que não fosse só de leitura, talvez vídeo, talvez mais perto do webinar. Estamos ainda aqui a tentar discutir com as entidades o que é que podemos fazer para darmos aos jovens o maior número de informação possível para que eles estejam habilitados a discutir o tema também da melhor forma possível. Desagregando um bocadinho este material, no apoio à primeira fase temos os materiais de campanha, que sempre publicamos, os documentos de apoio ao processo eleitoral e os documentos de apoio à própria sessão escolar. E, como vos disse também há pouco, sentimos necessidade de colocar mais informação sobre como é que se desenvolve esta primeira fase do programa. Sentíamos que, neste contacto com as inscrições, faltava aqui muita informação, os professores não percebiam como é que o processo desenrolava e, apesar de colocarmos no calendário, e apesar de termos uma série de material já noutras edições, se calhar não é suficiente e, portanto, temos um PowerPoint que... É um PowerPoint, não é? Enfim, é um documento PDF, mas... Pode continuar.
Reconhecerão o documento de base do webinar do ano passado, da primeira fase. Fizemos ali algumas ações de maquilhagem e de esclarecimento, mas na verdade, como somos confrontados diariamente com estas dúvidas, qualquer pessoa possa, ainda antes, faz-nos também refletir sobre uma ação de esclarecimento prévia às inscrições, mas que depois temos talvez de encontrar aqui uma altura ideal, porque com o arranque nas escolas ninguém está a pensar no Parlamento dos Jovens e em ações de esclarecimento prévias. É o que é que antes, para eu saber se me quero inscrever no programa, não é? Isto, no fundo, está tudo ao contrário, que as escolas inscrevem-se e depois é que vão saber o que é que têm de fazer. Não, deveriam saber o que é que têm de fazer para verem se têm condições de avançar com o programa. E depois acabam por haver estes remendos, estes pensos rápidos de listas escolhidas pelos professores e assim, e por aí fora. Mas pensamos que pode, de facto, ser aqui uma ajuda complementada com o nosso apoio também.
Sim, na verdade, apesar das pessoas nos dizerem que é muito útil no calendário as ações virem discriminadas, eu acho que isso funciona para quem já participou no programa e recorda-se, eu tenho que passar por estas etapas todas. Para quem nunca participou, se calhar não é tão óbvio e, portanto, este documento estamos em crer que ajuda, esperemos que sim. No caso da segunda fase e da terceira fase, vamos voltar a ter os guias da sessão distrital e regional, o KID também. No caso da Sessão Nacional, a brochura da Sessão Nacional contém também a informação necessária para o desenvolvimento das ações e o kit que fazemos sempre para a mesa e os deputados, aqueles, tudo o que eles necessitam para fazer as propostas de alteração, estar nas comissões, a fazer o seu trabalho e toda a informação que possamos transmitir-lhes para a sessão plenária. Temos também o regimento e os separatos sempre publicados e atualizados, que incentivamos sempre que os jovens consultem, às vezes com mais sucesso que outras, digo eu, mas estão sempre disponíveis.
Tens de andar porque este ficou aqui.
Ficou...
Cuidado, era o resto.
Muito bem. Ações de informação a promover pelas entidades parceiras. Ao contrário do calendário do ano anterior, nós retirámos o prazo para vos deixar também alguma margem caso quisessem fazer estas ações sem uma imposição de tem que ser até esta altura ou temos que fazer assim. Na verdade, o Como Desenvolver a Primeira Fase é o título que utilizámos também para o documento que vos falámos há pouco e, portanto, esse documento também pode servir de base, se assim o entenderem, para fazer algum tipo de ação junto das escolas ou esclarecer algumas dúvidas que vos possam colocar. Ele está bastante completo, porque seguia, como a Ana disse, o webinar.
Ele está disponível no site, é logo o primeiro, na barra dos destaques. Exatamente. É o primeiro documento, sim.
Sim. Não sei se, entretanto, bem, se calhar também podíamos ouvir da vossa parte, não sei se, entretanto, pensam fazer alguma ação, se já têm muitas escolas com muitas dúvidas. Pois. Muito bem, esperemos que sim. De qualquer forma, deixamos aqui esta nota, está na nossa página inicial, está nos nossos documentos, se por algum motivo precisarem, se vos for útil, podem sempre direcionar as escolas e os professores para esta comunicação e informação. Depois, os nossos webinars, os dois, um da primeira fase no dia 29 de outubro e um na segunda fase no dia 11 de setembro, com o prazo de inscrição que também está no calendário. Na verdade, o primeiro para toda a comunidade escolar e o segundo mais direcionado para os deputados que já foram eleitos às sessões distritais e regionais, e as agendas seguem aquilo que tem sido feito. Primeiro os objetivos e a cronologia e as fases do programa. Na verdade, é exatamente aquilo que a Ana estava a dizer. Portanto, primeiro eles inscrevem-se e depois há esta ação que poderia ser só de reforço se não tivéssemos tantas escolas ou professores com dúvidas sobre como começar, não é? O que é que se passa na primeira fase, na segunda e na terceira, e depois o segundo webinar já mais direcionado para o que são as sessões distritais e regionais, como é que se faz a eleição das mesas, momentos para a preparação e também o que é que acontece depois destas sessões. Força.
Antecipámos pelo menos uma semana a data habitual do webinar, vai calhar 15 dias depois do final das inscrições, e também pensamos que ali antes de se começar o processo. Portanto, podemos ganhar aqui algum tempo e também ainda antes do formulário de envio de convite para debate com o deputado da Assembleia terminar, porque recordo-me que o ano passado o formulário já tinha encerrado e o feedback não foi dos melhores, quer dizer, na verdade o calendário está publicado e, portanto, é desejável que toda a gente o conheça, mas nós sabemos bem e também temos feito este trabalho em conjunto de ir lançando a informação para as escolas à medida que ela vai acontecendo. Em relação ao convite, como é uma ação opcional e também, não sei se pode dizer, mas digamos que em 1135 escolas, se todas elas pedirem um debate com o deputado, nós, a Assembleia e os deputados no seu limite conseguem dar resposta até um número limite, não é? E, portanto, quanto mais convites, menos será a percentagem de resposta. O que não quer dizer que, se é uma opção das escolas, todas as escolas inscritas podem fazê-lo. Mas como é uma ação opcional, nós nunca fazemos uma campanha de atenção que o formulário vai terminar. Todos os outros fazemos. Pode ser que agora, com esta participação no webinar, antes do encerramento do formulário, que isto resulte numa corrida ao formulário nos últimos dias.
Sim, bem, os deputados são só 230, não é? E por muito Exato. Boa vontade que eles tenham e têm em participar no programa, nem tudo é possível. A organização das sessões distritais e das sessões regionais. Sobre as questões operacionais, este é um esquema que está associado ao calendário da edição passada sobre as modalidades de operacionalização e que colocámos aqui para recordar um bocadinho tudo o que é possível fazer nestas sessões em termos de organização. Se calhar não vale a pena irmos ao detalhe, até porque toda a gente já conhece estas modalidades. Não sei se há alguma questão sobre isto. Muito bem, então avançamos para outras questões.
Ah, desculpa, Ana. Só fazer uma correção. Aquilo que eu disse não é verdade, porque o webinar é 29 e o formulário fecha a 20. O meu pensamento estava em relação àquilo que foi a informação que nós disponibilizámos no site, e aí é que, como ela foi disponibilizada agora, o formulário ainda não tinha encerrado. Portanto, na verdade, o webinar vai ocorrer depois de o formulário encerrar. Peço desculpa.
Não é nada sobre os distritais, pois não?
Não.
Muito bem. Sobre as outras questões operacionais, nós aproveitámos para compilar algumas das questões que falámos numa reunião que tivemos logo após as sessões distritais e regionais, em que discutimos uma série de questões como operacionalizar, experiências que tenham tido nas sessões, e portanto se calhar vamos recordar aqui um bocadinho para perceber se podemos agora aplicá-las nestas sessões distritais e regionais que se aproximam. Primeiro, eu sei que isto nem sempre é fácil, isso é que fazem o maior esforço por nos dar as datas e os locais quando é possível, mas sempre que tiverem esta informação o mais célere possível, por favor, informem-nos. Eu sei que não é fácil, mas temos uma série de procedimentos que dependem também disso e, portanto, é sempre bom recordar esta possibilidade.
Deixa-me só...
Não, claro, força.
Aproveitar para me apresentar, porque no meu caso até é a primeira vez que participo nestas reuniões. O meu nome é Cristina Silva, eu sou adjunta da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que faz questão de acompanhar este projeto e todos os projetos que estão relacionados com os jovens de uma forma muito próxima, e daí a minha presença aqui. O projeto tem vindo a ser coordenado e muito bem nos últimos anos pela doutora Marilene Muniz, na Assembleia, pela doutora Juvelina, da Educação, pela Direção Regional da Juventude. Eu estou cá hoje também para me inteirar mais sobre estes projetos. Nós também temos o nosso Parlamento Jovem Regional, como devem ter conhecimento. No próximo ano, também, sim, em 2026, vamos iniciar um projeto dirigido ao ensino básico. Portanto, também o Parlamento vai à escola. Portanto, esta questão da juventude e da literacia para a democracia por parte dos jovens é uma questão que a senhora Presidente acarinha muito e que quer acompanhar de uma forma muito próxima. Nós já temos, da parte da Região Autónoma da Madeira, as datas propostas para estas sessões regionais, que seriam o dia 2 e 3 de março. Portanto, desde já podemos adiantar que isso já está acordado entre nós e poderão ser são as datas que nós vamos propor que sejam agendadas para nós. E, de uma forma geral, também agradecer a presença, a colaboração que tem sido feita em nome da senhora Presidente ao longo dos anos e dizer que estamos aqui também sempre disponíveis para qualquer colaboração e qualquer ideia nova, futura, sendo este um projeto que, como disse, vamos acompanhar muito de perto. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigada a nós. Desculpe se alterarmos as apresentações, mas de facto isto costuma ser sempre o mesmo núcleo, mas muito obrigada pela intervenção. Obrigada pelas datas. Não sei se mais alguém já tiver datas. Se quiserem, isto quanto mais cedo, melhor. E quanto ao local, aqui não há dúvidas e, portanto, sim, também já fica tudo fechado.
Sim.
E muito obrigada por também estar connosco hoje.
Sim. Só, se calhar pedir-lhe só para desligar o microfone.
Claro. Obrigada.
Precisamente por causa da proposta que possamos fazer-vos chegar, entretanto, porque temos vindo também a antecipar esta proposta que chega até vós, se houver de facto mais algum círculo com datas já definidas, e assim nós já partimos desse pressuposto para encontrarmos o final.
Muito bem. Prosseguimos então. Talvez estejam recordados que falámos desta possibilidade e ainda bem que houve também agora uma intervenção da Madeira, porque foi precisamente a partir daí que discutimos esta hipótese de ter uma terceira versão do guião das sessões distritais, com a apresentação do projeto de recomendação, seguido das perguntas de todas as escolas para o mesmo projeto. Sabemos que isto não funciona em todos os círculos, que há círculos com muitas escolas. Estou a olhar para a doutora Isabel Esteves, que está a olhar para mim a pensar que nós não conseguimos se calhar fazer isso, e que eu percebo perfeitamente, mas é uma possibilidade. E, portanto, se já temos duas versões do guião, talvez possamos ter uma terceira em que deixamos esta possibilidade em cima da mesa para quem quiser aplicá-la, dentro da possibilidade e do número de escolas que estejam envolvidas. Outra questão que discutimos também foi a possibilidade de voltar a ter três documentos distintos para apresentar as propostas, de eliminação, da alteração e da nova medida. Às vezes ter só, sabemos que só podem apresentar duas, mas ter só dois documentos às vezes confunde um bocadinho os jovens e, portanto, ponderámos também voltar a esta hipótese, sendo que eles só têm que entregar dois, não é? Portanto, há de haver um que está excluído à partida.
É um pouco à semelhança daquilo que já fizemos agora na sessão nacional. Já temos... Embora o modelo seja apenas um, nós dividimos para eles poderem clarificar que, de facto, são três propostas de índole distintas. E, portanto, o que acontecia às vezes é que eles entregavam e usavam o mesmo modelo para fazerem duas propostas e depois entregavam três e a mesa nem dava conta. E assim fica mais claro.
A utilização dos portáteis para os grupos, quando os jovens estão reunidos em grupos, pequenas comissões, para apresentar as propostas já num formato digital e depois facilitar a discussão e a votação, também falámos sobre isto, também sabemos que é uma opção logística, nem todos conseguirão, os que conseguirem e que acharem que pode ser uma boa prática, muito bem, aqui a ideia é facilitar depois a passagem destas propostas para um formato que seja visível por todos. E percebemos que em algumas sessões funcionou bastante bem, noutras em que isto não aconteceu, de facto havia uma dúvida o que é que estamos agora a votar, o que é que estamos a discutir, e portanto pode ser uma opção que também discutimos na nossa reunião. E a possibilidade de colocação no guião da hipótese de serem lidas todas as propostas, eliminação, alteração e nova medida, antes do início do debate, que também percebemos que nem todas as sessões o faziam e que os jovens também, às vezes, não percebiam também muito bem, mas agora estamos a votar a eliminação, mas qual é que é esta proposta ou alteração, o que é que foi alterado, eu não sei, portanto, deixamos também aqui esta hipótese.
Sim, só complementando, de facto, as votações, especialmente nas propostas de alteração, eles, como desconheciam quais eram as propostas de introdução de nova medida, às vezes tomam decisões sem saber depois o que é que vem a seguir. E, portanto, falámos nessa altura, há sessões em que isso acontece e que eles pedem exatamente isso, que sejam mostradas todas. Este é o panorama. Há não sei quantas propostas de eliminação, há não sei quantas propostas de alteração da medida 1, da 2 e da 3, e depois ainda há estas propostas todas de novas medidas. E assim eu fico a saber se eu voto a favor desta proposta de alteração, porque depois vem a outra, até para evitar redundâncias, que é o que acontece muitas vezes, não é? Como eles não sabem qual é quando o pano subir da último tipo de propostas, o que é que vão ter para... Cada um sabe aquela que propôs, mas eles não as partilharam e, portanto, a nossa ideia é que eles possam sabê-las todas e preferencialmente projetadas.
Exatamente. Continuamos com estas questões e, precisamente, a projeção de medidas, que também facilita muito todo o trabalho. Quanto ao sistema de votação, tínhamos dito também que estávamos a tentar, encontrar uma forma uniforme com um procedimento para o sistema de votação, para que todas as votações fossem iguais, que isso é a mesma forma, fossem células rápidas, intuitivas, mas na verdade não conseguimos desenvolver esse sistema nem numa versão piloto a tempo desta edição, e por isso recuperamos uma ideia que também já falámos noutras reuniões e deixamos à vossa consideração sobre a possibilidade de constituição de um grupo de trabalho para uniformizar este procedimento. Sabemos que há muitos circos que já utilizam um sistema próprio, outros que estão a desenvolvê-lo e, portanto, talvez fosse bom podermos discutir todos em conjunto que sistemas é que estamos a utilizar e talvez chegue também a uma hipótese uniforme para que todos possam utilizar o mesmo sistema. Ana, alguma coisa a acrescentar neste ponto? Não sei se alguém tem alguma observação sobre isto, se vos parece uma boa ideia.
Sim, sim, eu acho que é.
Uma calendarização para a constituição deste grupo, para termos a certeza que temos tempo suficiente para depois podermos, os que tiverem condições para tal, aplicar o sistema nas sessões distritais e depois, quem sabe, nós até aqui também nas nacionais.
Isso seria ótimo.
Dentro das possibilidades, não é?
Eu acho que estes sistemas, pelo menos da minha experiência nas últimas sessões distritais que pude acompanhar, estes sistemas têm funcionado muito bem. Os jovens estão sempre com o telemóvel no bolso e, portanto, o QR Code, o aceder, o que quer que seja, é muito rápido, intuitivo, eles já nasceram para isto, não é? Eu acho que só numa sessão é que aconteceu uma jovem que não tinha telemóvel e que eu achei, ainda por cima estávamos a discutir novas tecnologias, não é? E não tinha mesmo, e eu, enfim, era uma no meio de tantos que participam e portanto acho que esta hipótese de votação passa sempre pelo digital, porque até por este caso residual, sim, exatamente. Na verdade, tudo o que envolve uma votação, sim.
Essa é uma figura que se perde, até mesmo, mas que podemos incentivá-la na escola, porque, na verdade, se o processo for feito como deve ser, eles usam a urna na escola. É verdade que a Madeira tem uma particularidade muito particular e, portanto, digamos que quase todas as opções são possíveis, não é? Temos outro tipo de desafios em outro tipo de círculos que temos de encontrar aqui um equilíbrio e cada sessão tem as suas particularidades, claro, como até agora. Exato.
Mas depois aproveitamos a votação na urna para incentivar aos jovens a votarem quando tiverem idade, a não ficarem sentados a votar.
Mas faz todo o sentido, claro. Até pelo espaço, por tudo. Às vezes isso não é possível porque enquanto a Madeira tem
10 escolas,
pronto, duplica, intensifica muito o tempo e esse é um tempo morto em que perde esse valor de ato, não é? Para ser um valor de isto nunca mais acaba e perde-se até o próprio valor do voto que devia ser uma coisa rápida ou pelo menos com sentido. Se demorar uma hora, 50, 60 escolas a votarem, não traz benefício absolutamente nenhum, é preciso pesar os prós e os contras.
Estava a pensar que, de facto, até aqui na Assembleia, cada vez mais o voto é nestes formatos digitais e o único que não é mesmo é aquilo que nós também não conseguimos fazer na urna, que é para o Presidente. E, portanto, que é o ato mais simbólico aqui, não é? E que saem a urna no plenário, mas isso, enfim, as reuniões são virtuais e, portanto, também não há nada que possamos fazer quanto a isso.
Serão todos
Sim, sim. Portanto, funciona.
Sim, sim. É só a questão da depressão, é que depois não estamos a conferir tudo, abrir o portinho, fazer aquilo, contar, às vezes claro. Temos que recontar em termos. Demora-se um processo longo, os meus pais, como quando passa ali, impacientes, eu deixo mais impacientes.
É um tempo morto.
É.
Muito bem, então faremos chegar esta nota com uma proposta para quem puder e se quiser juntar a esta reflexão para podermos chegar aqui a uma solução comum. Revisão da redação dos projetos de recomendação dos circos. Também falámos na reunião em que discutimos as sessões distritais que poderia ter vantagem colocar no guião esta referência à possibilidade de ocorrerem alterações pontuais ao projeto de recomendação, para que os jovens depois também não sejam apanhados de surpresa e pensem, este não era o meu projeto final, não é? É verdade que as alterações são pontuais, mas acho que é simpático para eles poderem ter esta nota. Em termos de sistematização da informação que resulta dos resultados da sessão escolar, temos aqui dois temas. Um, a validação dos critérios de desempate, que queremos sairá facilitada com esta introdução no novo campo no formulário e com o número de eleitores já definido. Sobre esta questão do desempate, não sei se queres acrescentar alguma informação.
Não, tínhamos, o ano passado fizemos esta divisão, não é? Esta, os dois pontos que estão no ecrã, em que a equipa ficou encarregue de verificar estes critérios de desempate. Sabemos que estes são os pontos delicados naquilo que é a abordagem com as escolas e com os professores em particular, porque, na verdade, há, digamos, uma possibilidade de os dados que foram inseridos não corresponderem exatamente à realidade. Umas por desconhecimento, outras nem tanto. Aliás, isto foi um problema que foi começando a ser levantado pelos próprios professores, os atentos das sessões distritais, que muitas vezes ficavam em desvantagem porque, aliás, esta validação nem fará muito sentido começar pelo número de listas, não é? Faria muito mais sentido começar pela percentagem. Mas isto é um caminho. Quando nós conseguirmos que realmente estes dados introduzidos correspondam à realidade e achamos que a abertura deste campo novo na comunicação da data da sessão escolar compromete os professores a ir ver exatamente nessa altura, para depois não andarem muita coisa na altura em que eles têm de submeter o formulário dos resultados da primeira fase. E, portanto, chegámos à conclusão em conjunto que chegámos a este ponto e agora podemos, se calhar, inverter os fatores naquilo que é o regimento. Depois, com tudo o que isso tem associado em termos de validação e de, em termos de comissão. Porque quando nós contactamos uma escola, o ano passado deparámos-nos com esse problema, e agora vamos contactar a escola e vamos perguntar, mas afinal, é mesmo este o número de, não é? Às vezes até localmente nós até contactávamos esta escola. É possível que esta escola só tenha não sei quantas turmas? Muitas vezes nós próprios íamos ao site da escola ver quantas turmas é que havia e percebíamos logo que as coisas não podiam acontecer assim. É um trabalho muito minucioso, vezes mil. Não é? E isto, para nós, tem um impacto enorme e para vós também, porque distribuímos esta tarefa desta forma. Falando sobre isso, não sei muito bem como é que vamos operacionalizar este ano para evitar que as medidas, que é o outro ponto da validação, venham com erros ortográficos, venham sem seguir as instruções que nós habitualmente indicamos, de forma também a facilitar a sessão distrital, porque não é um papel de fiscal, digamos, não é? É só porque quanto mais explícitas forem as medidas dos projetos de recomendação de cada escola, mais resulta uma sessão distrital e não são aprovados às vezes projetos de recomendação que não se sabe muito bem o que é que se faz com aquilo, não é? Mas teremos de encontrar aqui de novo uma solução.
Sim, na verdade o que fizemos foi enviar-vos um rol imenso de medidas e sabemos o que custa fazer toda essa revisão, mas se tiverem alguma sugestão sobre o método que podemos adotar, porque na verdade é importante esta revisão, é importante porque facilita, como a Ana estava a dizer, as sessões distritais, as sessões regionais, agora precisamos de encontrar um método que seja favorável para todos.
Fizemos, mas em círculos com 70 escolas, nós sabemos que é 70 vezes não sei quantos círculos. Nós sabemos que é uma tarefa muito penosa e às vezes, quando pensamos nisto, até temos um bocadinho de vergonha, porque de facto vocês são tantos quanto nós e têm tantas outras coisas. E portanto, temos de encontrar aqui uma solução que sirva a todos. Podemos intensificar a informação, talvez.
Mas essa informação já é.
Vai ser?
Pois, é verdade.
Já existe, é inevitável, isto é vergonhante.
Não, mas e nós solidarizamos.
Concordo-se e subscrevimento, mas tem que ser feito. Porque para nós é muito desconfortável e é embaraçoso, já se a vergonha alheia, mas estamos a ver aquelas medidas e que vão depois ser expostas com erro, com.
Sim.
Estavam sempre a melhorar, mas eram as coisas. Eu acho que tem que ser. É certo dar algum trabalho, mas eu acho que tem que ser feito. Eu acho que não há volta a dar a isto. Porque por mais que nós digamos, por mais que nós façamos, falemos com os professores, eu quando fazia faço sempre já uma intervenção de esclarecimento com os professores, e muitos estão presentes, faço sempre esse sistema híbrido, e uma das tónicas que eu dou sempre é nesta questão. Tenham muito cuidado, revejam bem as coisas, porque é o vosso projeto da escola que vai ser depois projetado e que vai ser publicado. Portanto, não é por falta de informação e reforço da nossa parte, é da vossa. Portanto, isto é uma coisa que nos ultrapassa às tantas, porque está feito, eles fizeram, não revêm e vai assim, vem com erros, vem com coisas duplicadas, vem sem sentido, vem. Sim. Depois, para nós é muito mais complicado. Eu acho que subscrevo que isto tem que se manter e não há volta a dar, eu acho que nem há alternativa. Era muito no meu final, obviamente.
O corpo tem que se manter, apesar de ser uma tarefa penosa para os técnicos e fase do tipo
das. Eu gosto de fazer esta tarefa. Eu gosto. Nós olhamos para aqui e a técnica dizia: isto tem que ser alterado. Eu tenho que ligar para o professor e dizer que isto não está bem. Eu disse: não, mas vamos ligar, nós não vamos desculpar isto. Não, isto não vai ser um projeto, senão a escola escolar está a correr muito mal. E não é isto, se fez aqui a escola, quer dizer com esta coisa. Então, sempre temos necessidade. Esta foi a situação mais caricata de tudo, mas tivemos duas ou três que, de facto, tivemos que ligar. E de uma forma muito diplomática, até perguntar o que é que vão dizer, se não era melhor fazer uma alteração à medida, em termos daquilo que seria efetivamente o conteúdo, mas isto depois, lá está, colocando aqui algumas questões éticas. Foi aquilo que os alunos votaram na sua sessão escolar, foi a redação daquela medida tal e qual está. São algumas questões que nos colocam, mas acho que é sempre importante falarmos com os professores coordenadores acerca destas questões e dar a eles a liberdade de efetivamente ponderar sobre aquilo que saiu da sessão escolar e que veio para nós revermos e efetivamente se querem fazer a alteração ou se querem mover o visto e tem de ser publicado daquela forma. Mas são algumas questões que se colocam.
Mais o webinar, obviamente, acho que por excelência, para sublinhar a importância, deve cumprir o que está previsto no regimento. Uma colega estava a referir, há medidas que a mesma vão ter com duas ou três. De bom rigor, é que não deve ser assim. Nós já tivemos situações, já tenho reputado assim em outras medidas, para primeiros, tivemos sanções digitais que, enfim, coincidiu, que era um texto grande e até muito bonito, que parecia que era muito positivo. Foi o projeto de recomendação votado para servir de base. E depois trabalhar isto em sede de grupo é muito complicado. Então, para evitar essa situação, o webinar que teve é muito de excelência e reforçar também essa sensibilidade no âmbito do próprio página do programa. Poderá ser mais um reforço para.
estava a pensar nisso, sim. Talvez se tivéssemos um suporte visual que pudesse dar estas dicas, pudesse ser uma forma de reforço, porque se estiver escrito, é mais uma informação escrita, não é?
Se tiver...
Pois.
Digamos que depois já não pode ouvir os alunos e eles acham que não têm autoridade. Há falta de vocês, nós também não temos, naturalmente.
Claro.
Agora, há erros de metodologia que são graves e não podem estar. Depois ficamos todos mal, toda uma cadeia que viu e não corrigiu, não é que opera. Faz todo sentido que, previamente, se tente evitar essas situações. Isto para serem alertados, principalmente, é uma das tópicas que eu. Quando as medidas vão ter pela mais estimação, ou seja, a mesma medida são duas ou três, nos vão cumprir o crescimento. Também tem a mesma noção da lei.
Sim. Nós podemos talvez usar as nossas redes como uma imagem mais visual. Para alertar para estas regras, num timing que seja adequado e que esteja próximo, não é? Daquilo do desenvolvimento das medidas.
A questão dos exemplos que falava da doutora Catarina, porque acho que isso tem muito efeito. Muitas vezes fico ali na dúvida em relação ao texto, quando nós usássemos a sensibilização, vamos fazer campanhas disto e daquilo, várias ações para a mesma.
Para a mesma ação.
Ou então a intenção de.
É
fazer em não sei quantos, ou sensibilizar para coisas disparatadas que não são medidas concretas, que não são aplicáveis. Eu faz todo sentido, porque isso ia enriquecer e melhorar muito todo o processo.
Claro, ok. Então ficamos com
e,
esta.
No português, podemos eventualmente a própria equipa ter autonomia e os meus talentados para o fazer, para evitar dar estes contactos todos. Quando
o problema
não está
Sim.
na intenção, na medida, está numa
questão
na forma,
de
ação,
podemos
nós a corrigir, nós.
Sim.
Tinha uma que era do Ministério
Educativo.
Claro, claro,
claro.
Eu acho que. Não, eu acho que as questões.
Eu já estava a
não, tudo o que seja ortografia e questões claro. Fáceis de resolver, claro. O problema é mesmo isto: é temos mais que uma medida dentro de uma mesma linha, nota, o que seja, que, enfim, na verdade o projeto tem muito mais do que aquilo que era suposto e já não está a cumprir as regras que estão previstas e esse é o problema maior. Mas. É, exato. Fica do nosso lado pensar numa forma de mais facilmente chegar a todas as escolas com estes critérios, não é? Alertá-los para que cumpram. Vamos pensar numa forma mais dinâmica de o fazer.
Pois. talvez um vídeo, o que também nos leva a outro ponto, que é muitas vezes as escolas também não recorrem aos recursos para o pleonasmo que estão disponíveis. O separador multimédia tem, de facto, pelo menos dois vídeos, um sobre a Comissão Eleitoral Escolar, que eu apostaria que nem 10% dos professores vai ver, e o da sessão escolar igual, em que está realmente, se calhar podia estar um bocadinho mais moderno, porque aquilo é um vídeo já com algum tempo, mas não mudou, o conceito não mudou e, portanto, a forma não muda. Talvez criar um vídeo que possamos depois também, de uma forma mais dinâmica, apresentar também no webinar e deixar disponível, de criar talvez uma forma nas redes de, sei lá, uma story, esta medida está certa, esta medida não está certa, o que também nos leva muitas vezes a ter muito cuidado nos exemplos, não pode ser um exemplo de real, não é? Temos de construir aqui tudo para não ferir suscetibilidade. Sim.
Mas a interatividade pode funcionar e, portanto, vamos tentar trabalhar nesse sentido. Muito bem.
Vamos buscar exemplos de anos anteriores sem identificação de escolas que não eram na nossa região. Ainda por cima, tivemos de cuidar de ir ao SEI, portanto, para evitar essas...
Pois, é sempre um ponto a considerar.
Podemos considerar. Doutora Marlene, intervi neste ponto.
Aqui a região autónoma da Madeira tem uma proposta, um pedido a fazer aqui a esta reunião, que, para saber da vossa sensibilidade relativamente a este ponto. O ano passado, até o ano passado, nós sempre tínhamos um deputado regional nas sessões regionais para responder às questões aos jovens deputados. Este deputado regional, um dos 6 que nós temos direito, era quem ia a estas sessões regionais e respondia, e até agora sempre tinha corrido tudo bem. Acontece que este ano, até por eleições regionais que houve, assim não iria acontecer, e não foi, porque, portanto, a solução foi outra. E nós o que pretendíamos era saber da vossa sensibilidade, e no caso de todos concordarem, de sair daqui uma recomendação à comissão especializada para o tema do Parlamento Jovem, é uma recomendação a pedir que o deputado que fosse para a sessão regional / distrital fosse um deputado do círculo eleitoral desse mesmo distrito, dessa mesma região autónoma. Porque o que está escrito para as comissões é que os grupos parlamentares indicam um deputado que assim entenderem, ou seja, por isso que este ano tivemos uma pessoa, um deputado, que até desse círculo tínhamos um deputado regional, mas que não era o nosso deputado regional, era um outro deputado a nível nacional. Somos todos portugueses, somos todos muito bons, mas o que é regional é bom. Por isso nós queríamos que fosse o nosso deputado regional a estar presente nessa sessão regional, para ter porque é mais próximo para os jovens, sabe, conhece melhor a realidade regional, e era essa a nossa intenção. Não sei qual é o vosso cuidado, a vossa intenção, a vossa consideração relativamente a isto, se não se importassem e estivessem todos de acordo, que esta recomendação fosse aprovada e fosse depois dada a conhecer à comissão, para assim a comissão conseguir estabelecer essa norma. Ou seja, havendo deputados no círculo distrital / regional, será esse deputado a representar a Assembleia nessa reunião distrital / regional. Sim, os nossos também foram sempre os nossos deputados que iam, só que este ano assim não aconteceu, um deputado do líder parlamentar.
Não sei porquê.
Não sabemos e nenhuma de nós gostou, ninguém gostou, aquilo houve um alarido.
Não.
Nós temos 6, e para mais ainda, desse grupo parlamentar tínhamos um deputado, e esse deputado foi omitido, porque, entretanto, o líder decidiu ir. E nós o que queríamos é que, se nós temos o nosso, vem o nosso.
E porquê que foi outra pessoa no lugar do regional do nosso?
Acontecem mais situações, como os 400 e tal, os 500 e tal convites são distribuídos pelos grupos parlamentares. No final, não é esta situação, mas talvez ajude aqui na reflexão que temos de fazer, sobre em que situações é que realmente isto pode acontecer e pode não acontecer. Por um lado, como é uma questão relativa à Assembleia da República, desta nossa reunião poderá surgir uma abordagem do tema que possivelmente não pode sequer tomar a figura de recomendação. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, falávamos disso há pouco, os deputados únicos são os últimos a escolher e é por uma gentileza dos outros deputados, porque encontram aqui um compromisso e um equilíbrio em que todos os partidos, tenham um grupo parlamentar ou não, se vejam representados nas colas, porque na verdade também se vêem representados na Assembleia. E então, no final, ficam sempre as colas, designadamente as colas dos Açores. Muitas vezes as colas dos Açores não têm nem 30% nem 40% dos debates realizados, porque, e isto eu falo na primeira fase, não é? Que depois se replica na segunda, numa escala menor, mas que se replica, porque enquanto temos 500 e tal debates na primeira fase, depois na segunda fase temos 40 sessões distritais e regionais, as últimas sessões distritais e regionais normalmente ficam para os deputados únicos, mas já sabem que vão fazer aquela sessão àquele distrito. Não foi o caso que aconteceu o ano passado na Madeira, houve aqui uma confluência de fatores. As eleições legislativas regionais que coincidiram com a véspera, ou seja, as eleições eram no fim de semana seguinte à sessão regional. E, portanto, houve aqui a confluência de dois fatores que criou um episódio. E diria agora que estamos à vontade, foi um episódio que determinou, na nossa leitura, determinou que as sessões distritais que iam ocorrer depois da dissolução não tivessem a presença de deputados e que as sessões nacionais não tivessem a presença de deputados. Portanto, às vezes encontra-se aqui, acontece um episódio que depois é determinante para outras opções e que às vezes as ações podem determinar os caminhos. Não é? Não sendo mais explícita, o que aconteceu... De facto, nós também estranhamos, mas a nós cabe-nos registar o nome do deputado que é indicado pelo grupo parlamentar ou pelo partido. Aconteceu de facto que, pela primeira vez me parece, e a doutora Lucia também poderá confirmar que nos Açores não terá acontecido, e provavelmente os outros dentre nós também poderão confirmar que nenhum deputado que não era eleito por aquele distrito esteve a responder às perguntas dos jovens naquele distrito, isto no continente. Portanto, é uma situação completamente ímpar. Onde é que ela se vê mais com maior evidência? É nos debates, e nos debates acontece muitas vezes isso. Vamos ser aqui muito claros, se calhar, se aquele deputado tivesse sido indicado para fazer um debate numa escola qualquer da região da Madeira ou dos Açores, era completamente indiferente. E, portanto, o critério aqui tem de ser o mesmo, porque a distribuição é exatamente a mesma. Tendo em consideração a preocupação da Assembleia Regional e tendo em consideração aquilo que é feito no grupo de trabalho, o que me parece a mim é que podemos colocar à consideração do coordenador, primeiro numa fase informal, talvez, e se ele assim o entender, quando depois nós estabelecermos, ou o grupo de trabalho estabelecer as regras de distribuição dos debates e das sessões, que possa ser preferencialmente o deputado do círculo, não necessariamente, não é? Porque isso ia impedir que, por exemplo, a deputada, só para vos dar um exemplo, Inês Sousa Real, pudesse fazer um debate onde quer que fosse, ou que pudesse ir fazer uma sessão distrital onde quer que fosse, tirando em Lisboa, que penso que é o círculo pela qual ela é eleita. O mesmo com o CDS, o mesmo com o JPP, por exemplo. Pronto. Mas se o deputado do JPP vier fazer um debate em Lisboa, nada contra, e se calhar aquela escola tem o maior benefício em ter deputado o regional num debate.
O debate da escola, até a própria escola, que muitas vezes convida o deputado lá a ir. Sei que vocês fazem, mas por vezes, a nível regional, porque nós somos pequenos, não é? Sabemos que há escolas que falam diretamente com o deputado, nosso deputado aqui na Assembleia da República, a nível regional, que eles combinam com esse deputado para ir àquela escola. Nós sabemos que isso acontece. Não é através da Assembleia da República, o professor já tem o contato daquele deputado e eles já fazem.
Temos duas situações, só para esclarecer essa situação. Temos a situação em que a escola, no campo de observações, diz: eu gostava que fosse o deputado Y, e depois eles alinham-se, e até o próprio deputado diz: eu já combinei tudo com a escola, ou a escola diz: já combinei. Ótimo. Mas isso, houve um pedido feito através do formulário, e esse é que é no âmbito do Parlamento dos Jovens. Todos os outros, não podem acontecer.
Certo.
Os deputados são livres e as escolas igual.
Eu estou a falar desse exemplo que falou agora, se do primeiro. Okay. Exatamente. Que sei que eles combinam entre si, já têm outra vez, porque sei, têm que fazer, eles sabem, porque nós fazemos uma reunião com os professores a dizer que é obrigatório eles fazerem um pedido. E eles sabem disso, por isso...
É obrigatório,
não. Eles fazem se quiserem, mas tem que fazer...
O pedido tem de ser formalizado.
Sim, ok. Exato. Tem que agir conforme o processo, não é? E depois eles combinam entre si, porque há aquele conhecimento, aquela vontade entre o deputado. Eu estou a falar da sessão distrital
e regional.
Aquela que nós fazemos na nossa Assembleia, em que vai o deputado da Assembleia da República, em que temos deputados regionais e que, de repente, vemos um deputado que não é o nosso deputado regional ali. Ou seja, e é para evitar que haja, diminuir a margem de que isto volte a acontecer, porque foi essa vez, porque nós estamos à espera, porque, como os Açores, sempre tivemos deputados da Madeira na Madeira, e como estamos habituados a isso, quando verificamos que, afinal, seria outro deputado, ficamos: ah, o que é isso? Onde está o nosso deputado? Quando tínhamos nesse grupo parlamentar um deputado, para bem, para mal, seja lá que for, são outros critérios, mas nós tínhamos um deputado, e esse nosso deputado não foi. E não foi nem ele nem outro, porque afinal não houve deputado nenhum. Mas queríamos evitar que isto acontecesse, e que, se não é possível através de uma recomendação, pelo menos a indicação à comissão, de que de facto é a nossa vontade que se mantenham preferencialmente os deputados regionais, distritais.
É o que faz sentido e o que me parece que acontece. De qualquer forma, eu acho que podemos fazer este contacto.
Sim, faremos sem dúvida o contacto com o coordenador, apresentaremos essa proposta quando estivermos perto, porque, como vos disse no início, o grupo de trabalho é novo e, portanto, é uma coisa que neste momento está longe da ideia do coordenador, qual é que é a implicação, não é? Provavelmente nem sabe neste momento como é que é feita esta distribuição e, portanto, quando chegamos ao momento podemos apresentar-lhe esta proposta. A verdade é que existe um critério, não é? E, portanto, esse critério, como a Ana também já referiu, é utilizado para todas estas distribuições dos deputados, seja nas escolas, seja na parte distrital ou regional. Não obstante, vamos colocar à consideração do coordenador, sem promessas, e depois daremos um feedback daquilo que é possível. Enquanto a figura da recomendação requer, enfim, nós estamos aqui numa reunião de parceria.
Sim,
exato,
sim,
e portanto tínhamos muita dificuldade, e sobretudo porque estamos a falar de um lado de serviço, e portanto temos muita dificuldade em nós apresentar uma recomendação à parte política.
Certo,
e, portanto,
certo. Mas foi o termo podemos, que me veio à cabeça na altura,
mas podemos fazer chegar a proposta e depois daremos um feedback sobre esta questão, sendo que temos sempre que pensar que este critério que é utilizado o método ONTE tem na sua base a justiça da representatividade dentro da Assembleia, não é? E a verdade é que com a evolução da representatividade pode até considerar-se a hipótese de o método ONTE permitir que, no caso da região autónoma da Madeira, o grupo parlamentar que vai indicar um deputado pode até nem ter um deputado eleito pela região autónoma, não é? E, portanto, é verdade, este caso é muito particular, mas temos que considerar também esta hipótese, porque senão isso significa alterar todo o método e toda a distribuição para garantir, eu sei que é preferencialmente, mas ainda assim há aqui questões que temos que ponderar. Não sei, por exemplo, no caso dos Açores, já percebi que a questão nunca aconteceu, não é? Não, estava só a dizer que no caso dos Açores nunca aconteceu, não é? Mas também pode dar-se o caso de, na distribuição... Não, eu estava a confirmar apenas aquilo que disse há pouco, que deputados que não são do círculo não estiveram ainda nas sessões regionais. Estamos a falar, na verdade, da participação geral dos deputados nas sessões distritais e regionais, neste caso.
Sim, a escola pode fazer convite para o site da Assembleia
ouvir diretamente o deputado, olha, ouviram, queres este ou queres aquele. Portanto, as nossas escolas têm duas possibilidades. E até é simultâneo, podem ser os dois, a ficar sempre depois o cuidado de tentar perceber qual é o partido, qual é o deputado que partido é que vai àquela escola, para não coincidir ser o mesmo partido. Podem ir na sessão escolar, as escolas podem ter um da Assembleia da República e podem ter um da Assembleia Legislativa.
Mas isso na parte da fase dos debates na escola? Aqui estamos a falar na parte da distrital regional, neste caso.
Nós temos 60 minutos, dos quais 30 dedicados ao deputado da Assembleia da República.
Que o regimento prevê, sim.
O regimento prevê, e temos 30 minutos a distribuir. Nós temos seis partidos e, portanto, aquilo são 3 para o básico, 3 para o secundário, e quando os 3 regionais não vão, os 30 minutos são pedidos. Este ano pode dar 10, pode dar 15, portanto, 30 minutos eu dedico para os regionais.
Mas da Assembleia só vai um.
Da Assembleia
da República.
Só vai um, exato. 30 minutos.
Exato.
E os outros são 30 minutos a dividir por 3, por 2 ou por 1.
Mas esse ano que vai é um deputado dos Açores.
Sempre. Nunca desapareceu lá.
Pronto, não aconteceu. É exatamente isso que estamos a discutir aqui, é que é uma possibilidade.
De aparecer um que não seja açoriano, para aqueles 30 minutos. Ui, ui.
Ah, já, percebe.
Não sei se o presidente da Assembleia Legislativa ia achar piada, não é?
É uma possibilidade. Era exatamente, estamos a falar numa hipótese maximalista de distribuição em que isso pode acontecer. E, portanto, só para, entretanto... Pronto, vamos deixar esta proposta. Vamos apresentar essa proposta como prometido.
A Madeira é mais acessível.
Não tenho ideia. Por acaso não temos esse levantamento? Pois não. Se por acaso algum deputado que não seja do distrito, eventualmente pode ser do distrito vizinho, mas não sei se nas distritais
não,
aconteceu.
Se calhar é mais fácil para os próprios parceiros identificar se aconteceu, sim, alguma vez, mas eu penso que não. Mas, doutora Lúcia, deixe-me só... Essa questão dos outros debates também é uma questão que a gente gostava de desenvolver. Talvez... Sim, os debates nas escolas, que não são as sessões escolares, não é? Que eles têm as duas... Têm... Como?
Nas escolas, sim.
Não, mas é interessante, porque eu desconhecia... E é interessante nós percebermos o número de debates na totalidade que as escolas dos Açores têm, quando nós estamos a trabalhar num pressuposto que não é o total.
Mas quando vês esse formulário, eles colocaram lá quem é que tinham convidado.
Agora é que nós estamos a perceber, porque às vezes eles faziam isso nas observações.
Sim.
E nós não percebíamos o que é que eles queriam dizer. Mas é importante, nós vamos descobrindo coisas interessantes.
São os nossos deputados da Assembleia Legislativa, que podem ser convidados diretamente, ou podem ser convidados através do site, não, que é uma endereça que foi criado para isso.
Mas isso é interessante, primeiro porque eles têm outra possibilidade, não é? Que não é a mesma coisa, uma coisa são os deputados da Assembleia ou os outros os deputados regionais, mas é uma realidade da qual nós gostávamos de que partilhassem connosco.
E este ponto, era uma questão que eu ia trazer exatamente, estava à espera do final, mas já que a questão surge, o ano passado isto jogou-nos a nível do secundário uma situação muito apetecida, que é, portanto, no caso, portanto, as escolas fazem pedido no formulário normal à Assembleia da República e aconteceu, salvo em duas escolas, que agora até vou identificar a situação que havia com o repertório. Portanto, aconteceu no ano passado, portanto, haver um deputado da Assembleia Regional que aceitou o convite para ir a uma determinada escola e a escola já tinha tomado a iniciativa de convidar diretamente um deputado da Assembleia Legislativa Regional. E depois recebemos um contato com a Assembleia, porque lá estas questões são muito, são maravilhosas.
Mas o deputado que vai da Assembleia também não sabe que vai encontrar um regional, não é? Sabe.
Sabe?
Sabe. Doutora Alicia, se calhar, eu pelo menos também fiquei muito curiosa sobre a forma como funciona e como é feita esta articulação. Se calhar podemos talvez agendar uma reunião mais específica sobre isto, para voltarmos ao tema e percebermos... Pois.
Nós somos novas. Não, doutora Lúcia, eu sou da equipa a pessoa que está há mais tempo no programa e eu desconhecia. Portanto, aliás, quando começámos a ouvir, achámos que era só uma ação de uma escola, porque este episódio que a doutora Vânia está a referir, nós até nos apercebemos, penso. Mas como dizia, até as próprias observações das escolas nós não conseguimos percebê-las muitas vezes, mas como dizia a doutora Catarina, e até por uma questão de compromisso em relação ao almoço, talvez valha a pena voltarmos a isto, se calhar aí à distância, mas é um tema interessante e
sem dúvida, sem dúvida.
Mas dada a particularidade da situação, doutora Lúcia, só porque precisamos mesmo de avançar,
nós então... Podemos voltar a este assunto depois.
Tripartite, claro.
Sim.
Claro que sim.
Claro, incluir sim. Também a Assembleia Legislativa.
Claro que sim, claro que sim.
Sem dúvida. Ok. Claro. Mas voltaremos a esse tema, sem dúvida. Muito bem. Okay. Perfeito. Okay. Obrigada. Vamos só prosseguir, até porque, como a Ana referiu, estamos já um bocadinho em cima do nosso tempo. Muito rapidamente, só para passarmos em revista os recursos que vamos ter também disponíveis para a organização das sessões distritais e das sessões regionais. Os documentos são os que habitualmente temos no nosso site, desde o guia de apoio, a separata 2 do regimento e depois todos os documentos que são utilizados para as próprias sessões. Em relação à sessão nacional, o alojamento é uma questão que sempre nos preocupa e que nos preocupou muito nas últimas sessões nacionais e, portanto, estamos desde já, falta bastante, mas estamos desde já a tentar acautelar. Lisboa é uma cidade difícil para encontrar alojamento, sobretudo para grupos muito grandes como os das sessões nacionais e, portanto, queríamos só dar-vos nota que começámos este processo bastante cedo e estamos já em contacto com algumas unidades para tentar, enfim, acautelar esta situação. E em relação à informação de apoio, enfim, toda a documentação que temos sempre disponível no âmbito das sessões nacionais continuará a manter-se. Se houver necessidade de acrescentarmos alguma coisa, como agora percebemos em relação às medidas, também o faremos. O tratamento de dados pessoais, também já falámos um pouco na nossa última reunião, queríamos só dar-vos nota que fizemos um levantamento dos dados que estão contidos no nosso sistema de gestão do Parlamento dos Jovens e que pensámos numa forma de fazer a conservação destes dados em termos de forma em si e de tempo, e estamos a explorar como é que esta partilha de dados deve ser feita ou não, que soluções é que podemos ter e que formas de proteção é que podemos ter, porque de facto o sistema de gestão tem muitos dados. Os próprios parceiros recebem uma série de dados e, portanto, estamos a pensar como é que podemos melhorar este tratamento de dados pessoais e protegê-los, sobretudo. E estamos em contacto com o nosso encarregado de proteção de dados e também com a parte informática aqui da Assembleia para fazer este tratamento e este levantamento. Em relação à revisão do protocolo, que também já tínhamos falado, a notícia é que foi deferido o pedido para a revisão e, portanto, podemos iniciar esta revisão do protocolo tão pedida e tão esperada.
Temos aqui uma proposta de fluxo de trabalhos, muito breve. A ideia seria fixar um prazo para o envio de propostas por parte das entidades parceiras, compilar e analisar estas propostas, fazer algumas reuniões de discussão, fixar um texto final e depois sim levar à aprovação superior e, portanto, manteríamos tudo no, na fase inicial, neste nível, e nos próximos passos apresentaríamos uma calendarização. É verdade que enquanto a situação da DGEST não estiver definida, não vamos fazer nada, não vamos avançar com nada, mas é mais um motivo para começarmos com esta revisão, porque tudo o que está previsto e que diz DGEST provavelmente sofrerá aqui uma alteração. Exato, e portanto nem podemos manter um protocolo com esta nomenclatura.
Pois, por isso é que vocês são Messi.
Neste momento são Messi. Ana, sobre estes dois temas, tudo bem? Outros assuntos. Queríamos só trazer-vos aqui um assunto sobre o Prémio Reportagem 2025. Nós estamos no período de avaliação das reportagens e temos tido algumas questões quanto à sua qualidade, quanto a, enfim, aquilo que é pedido com uma reportagem, os critérios pelos quais nos balizamos para a sua correção, e na verdade algumas estão bastante aquém?
Aquém, exato.
Daquilo que esperávamos. Nomeadamente em relação ao acompanhamento de todo o processo, são muito focadas às vezes só na sessão nacional, outras vezes não são de facto uma reportagem, falta aqui um bocadinho de entendimento do que é uma reportagem, não um texto expositivo ou não a minha opinião sobre o que foi a sessão nacional, e portanto começámos aqui uma reflexão, um pensamento sobre esta metodologia do prémio. Se tiverem alguma ideia também sobre isto, se por algum motivo tiverem já pensado também nesta questão, nós vamos manter esta reflexão enquanto fazemos esta avaliação. Mas parece-nos importante rever a ideia de que vêm como jornalistas à sessão nacional e, portanto, o acompanhamento para trás, se calhar, não foi o devido. O prémio parece que é já ouvir à sessão e depois a reportagem já é só, bem, tenho que fazer isto porque já vim, não é? Portanto, vamos pensar se esta metodologia, de facto, é melhor ou não, e não queríamos deixar de vos dar esta nota e, caso surja alguma ideia, alguma iniciativa sobre o prémio reportagem que queiram partilhar. Ana.
Só deixar o convite para ir espreitar no site, para perceberem isto que estamos a dizer. De facto, a qualidade tem vindo a decair, mas exponencialmente. Porque, no fundo, depois o que é publicado são os melhores e a pessoa depois nem tem noção de tudo o que nos chega. Chegam-nos duas páginas.
Só de texto.
Portanto, é cada vez mais um pretexto para trazer alguém à Ação Nacional sem o compromisso de fazer. Exato. Sim.
Pronto, deixamos com esta reflexão. Não sei se têm outros assuntos ou outras questões, se não houver nada específico. Se calhar podemos só fazer uma ronda final por todos para terem a oportunidade. Sim, se calhar começávamos aqui, doutora Mimar, se tiver alguma questão. Alguém já saberá, não é? Mas ainda não nos chegou. Era mesmo isso que íamos perguntar, exato, porque não...
Pronto,
sim.
Ok.
Sim, não, até porque este ano foi um bocadinho adiantado, não é? Esta distribuição dos cartazes, penso que vos chegaram em tempo, não recebemos nenhuma caixa, portanto estamos a crer que todos eles chegaram ao seu destino. Ok, muito bem. Doutora Isabel, que nos acompanha também na parte das reportagens, não sei se também sente esta diminuição de... Alguma ideia do que é que podemos fazer para tornar isto mais apelativo? Nós pensámos numa fase intermédia, de facto.
O modelo provavelmente tem de ser adaptado. E temos de pensar nisso e se calhar perder algum tempo a encontrar uma solução, porque de facto assim não... E esta questão de podemos penalizar as escolas que nos enviam duas páginas, este ano eram tantas...
É verdade.
Que eram muitas mesmo e nós decidimos então não avançar, porque o ano passado fizemos isso em relação a uma escola. Porque era menos evidente.
Não é?
É. Agora, este ano, muitas, mas muitas mesmo, não podem imaginar. Ou repensarmos o modelo, se calhar.
É, nós optámos por repensar o modelo em vez.
Deixem-me só acrescentar que o almoço de hoje é ao contrário daquilo a que estamos habituados, vai permitir-nos conversar informalmente, portanto não vamos ficar cada um na sua mesinha, portanto só porque nos comprometemos a estar à uma no Joia. Se passarmos uma ronda muito rápida para...
Sim, vamos só fazer uma ronda por todos para terem a oportunidade e depois seguimos e podemos continuar o resto das discussões. Doutora Susana Gomes, doutora Dora, Lisboa, tudo bem? Doutora Helena, também não? Muito bem, doutora Fátima? Doutor Hugo?
Pois é, o
de facto.
Único nessa condição, é espetacular.
Vamos avançar. Depois sobre o prémio reportagem também podemos falar a seguir, porque a participação também é constante e, portanto, podemos tocar ideias. Doutora Isabel Esteves? Obrigada. Sabemos que não é uma altura fácil, Nós sofremos aqui com as sessões nacionais, com a parte das eleições legislativas, e percebemos que as autárquicas afetam muito as sessões distritais, mas enfim, vamos. Sim. Pronto, avançaremos com as datas e depois pensaremos nos locais quando for possível. Obrigada. Doutora Lúcia, mais alguma questão? Mantemos, muito bem. Doutora Isabel Andrade? Nada a acrescentar? Doutora Rosário? Também nada. Doutora Vânia? Não, doutora Dinarda? Força. Perfeito. Doutora Jubelina, mais alguma questão? Muito bem. Doutora Mardino, mais alguma questão além?
A parte que mantemos aqui a fabricar, o compromisso fica aberto, quais são as revisões que irão decorrer no âmbito do protocolo de colaboração, uhum. Se não há a ser do nosso âmbito. Ficamos abertos àquilo que tem. Aquilo que tem sido convidado, que não sei, aí era bem. Eu tenho cópia do meu protocolo, do protocolo de colaboração. Eu tenho das propostas, ela diz que
as propostas. As propostas serão enviadas por todos os parceiros, sim.
A nossa proposta é que a proposta saia das bases. Nós que operacionalizamos, não é? Que depois então vá passo a passo criando.
Muito bem. Este era a Cristina. Mais algumas palavras de final? Muito bem. Obrigada a nós pela sua presença também. Aqui da nossa parte, mais alguma coisa? Doutora Catarina Lobão.
Não, só agradecer a condução da reunião. Obrigada. A excelente condução da reunião.
Obrigada.
A presença, uma vez mais, de todos aqui e os vossos contributos, que realmente fazem é a junção de todos desta reunião, de todos os contributos, todas as sugestões de melhoria que fazem o sucesso deste programa. E, portanto, a todos, muito obrigada.
Obrigada, e agora vamos ao almoço. Obrigada a todos.